Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Sejam todos bem-vindos de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também nessa manhã, para esse culto a Deus, nós nos alegramos por vocês todos terem vindo de perto e de longe, não somente da Alemanha, mas também dos países vizinhos da Europa, para terem comunhão no Senhor e ouvir a palavra de Deus e para vivenciar o Senhor. Também vocês que estão ligados via internet, sejam bem-vindos de coração. A vitória já é minha e a vitória também é tua. Nós podemos expressar isso uma vez na fé e agradecer ao Senhor por isso, pois aconteceu por nós na cruz do Gólgota. Eu peço agora diretamente ao nosso irmão Jean-Claude que ele venha para cantar junto conosco e os irmãos de Bruxelas, também de Paris, o hino Maranata. Antes, vamos levantar e juntos dedicar a reunião ao Senhor. Amado Senhor Jesus Cristo, nós chegamos com gratidão na Tua presença, nós chegamos com uma expectativa de alegre esperança e estamos seguros que a vitória nos pertence. Tu nos concedesse a vitória, desse Tua vida por nós, consumasse a plena redenção para nós e nós te trazemos para isso a gratidão e o louvor. Tome, executa, Deus, nas Tuas mãos e pedimos guia e orienta-nos, atue o que te é agradável e esteja conosco aqui no lugar e também em todos os lugares, em todo mundo, em todos que estão conectados. No nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém. Obrigado, muito obrigado. Vamos ainda, como congregação, cantar um hino. Eu peço que o irmão Manuel venha cantar o hino número 31 conosco. Ó Deus, a ti seja a honra. Número 31. Ó Deus, a ti seja a honra. Tu que fizesse grandes coisas. Glória seja ao Senhor. Louve ao Senhor. Louvor ao Senhor. Louvor ao Senhor. Ó, venham, ó Pai. Se aproximem de Jesus. E deem-lhe a honra por grandes coisas que fez. Grande Redentor, comprado pelo teu sangue, Senhor. Louvor ao Senhor, louvor ao Senhor. Povos, alegrai-vos. Ó, venham ao Pai. E dão-lhe a honra por grandes coisas que fez. Grandes são as suas obras. Quão grande é a nossa alegria descansar em Jesus. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Povos, alegrai-vos todos. Ó, venham ao Pai. Em Jesus se aproximem. E dão-lhe a honra por grandes coisas que fez. Louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Povos, alegrai-vos todos. Ó, venham ao Pai. Em Jesus, e dão-lhe a honra por grandes coisas que fez. Amém, amém. Esse é o posicionamento correto para nós para começar um culto no qual nós louvamos o Senhor, lhe trazemos a honra, somos edificados no coração e para recebemos a palavra em nosso coração justamente agora, nesse tempo, quando podemos reconhecer que horas está no relógio do mundo. Não podemos entrar em acontecimentos atuais, mas eu creio que vocês todos perceberam o que acontece no Oriente Médio, especialmente no Irã. E nós reconhecemos que tem que chegar tudo no ponto que seja fechado um contrato de paz, que um contrato de paz e que o tempo seja construído. E essa constelação tem que vir dessa forma lá. E nós podemos ver com os nossos olhos, levantar nossas cabeças para o Senhor, porque sabemos que nossa redenção se aproxima. Vamos para a introdução, ler do profeta Isaías 55. Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ontem nós ouvimos que virá o tempo, então as portas estarão fechadas, mas agora ainda é o tempo agradável, aceitável. Agora é o tempo quando podemos nos aproximar do Senhor em confiança, na confiança que Ele cumprirá as promessas que Ele nos concedeu em nós. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, que não temos que pegar o Senhor do céu para baixo, mas porque a palavra nos está próxima. Ele a colocou nos nossos corações, nós temos na nossa boca, nós podemos expressar na fé, estar convictos que o Senhor está presente para nos abençoar. Versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. No Salmo está escrito como o Senhor deixou estar tão longe de nós, assim como o céu é mais alto que a terra. E tão mais alto também são os seus pensamentos de salvação para conosco. Nós, na última semana, ouvimos daqui, o Senhor deu testemunho. Ninguém caminha, o testemunho de Jó, ninguém caminhava tão justo como Jó. E mesmo no fim, mesmo assim, no fim, Jó teve que dizer, quem que escureceu os pensamentos de Deus? Mas Deus o guiou para que perseverasse. Ele teve que pedir para os seus amigos e recebeu uma dupla restauração. Também conosco, irmãos e irmãs, nós queremos nos abrir totalmente, plenamente ao Senhor e nos dedicar a Ele, assim como vimos há pouco, abrir cada câmara do coração e abrir nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, nossos pensamentos, nossa força, tudo queira ser consagrado a Ele. Que possamos vir com tal anseio e posicionamento diante do Senhor para que Ele possa nos abençoar. Ele nos chamou para fora dos nossos próprios caminhos, nos colocou no seu caminho e nos anunciou os seus pensamentos. Nós ouvimos ontem, de 28 de fevereiro, há 63 anos atrás, onde apareceu essa nuvem sobrenatural e, posteriormente, em março, os selos foram abertos. E até esse poderoso homem de Deus, esse profeta, o irmão Branham, Ele teve que dizer posteriormente: eu tinha visto errado nas escrituras antes, também com o primeiro cavaleiro, de forma especial, que é o anticristo e não o nosso Senhor Jesus Cristo. Quão gratos podemos ser que o Senhor, Ele mesmo, que Ele nos revelou os seus pensamentos a nós, abriu os selos para que não precisássemos caminhar nos nossos próximos caminhos, não ficar fazendo religião, mas fôssemos colocados no caminho de Deus. Eu desejo ainda por isso ler de Filipenses 3, versículo 7. Filipenses 3, a partir do versículo 7. Filipenses 3, 7. Aqui está Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Nós ouvimos ontem também a conversão no nosso tempo. Elas têm que ser no nosso tempo como foi no começo. Aqui nós vemos o que Paulo, que testemunho ele deu. Ele estava nos seus caminhos. Ele creu a Deus, sim. Ele era religioso, sim, ele era religioso. Ele conhecia a Escritura, sim. E mesmo assim, o Senhor se revelou novamente a ele, colocou no seu caminho, e tudo mais não era mais importante para ele. Versículo 9: e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E esse é o nosso acesso, a fé é o acesso que nós temos, justificados, recebendo o acesso a Deus, termos tornado próximos, como está escrito na palavra. Versículo 10: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação no seu sofrimento, como Jó, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui porque se procuramos alcançar aquilo que o Senhor nos concedeu, não somente vir aqui e ir embora. O Senhor quer nos abençoar, nós queremos seguir, alcançar aquilo que Ele nos concedeu e de fato pegar aquilo que nos deu. Nosso irmão Andrés, ele leu de Hebreus 6 ontem, temos que pegar a esperança que nos foi dada. Não somente sentar e dizer, virar de algum momento sobre nós, mas pegar e nos estender para isso. E sermos atuantes na fé disso. Em Hebreus 10 está escrito, o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar covardemente, meu coração não tem prazer nele. Nós temos a escolha. Se queremos tomar aquilo que o Senhor nos preparou na sua palavra, daquilo que ouvimos ontem também, ou se queremos recuar e dizer, não, dessa vez não vai ser nada, talvez algum dia. Não, irmãos e irmãs, nós queremos firmar nossa vocação e chamado, assim como Pedro escreveu, nós queremos vir ao Senhor e vamos pensar, como também é no Novo Testamento, como as pessoas que receberam o Senhor vieram até ele, a mulher com o fluxo de sangue, Ela o tocou no seu manto e se esforçou pela multidão, e também todos os que vieram a ele lá, eles não disseram, eu não atravesso, ele não me ouve, eu vou tentar a próxima vez, quando ele vier. Eles tomaram sua possibilidade, a sua oportunidade, e hoje nós temos a oportunidade de encontrar o Senhor na sua palavra e aceitar como realidade aquilo que ele nos concedeu. Jacó, ele lutou com o Senhor, ele o segurou e disse, eu não te deixo, a não ser que tu me abençoes. Também nós queremos hoje, na fé, trazer a honra ao Senhor, estar cheio de expectativa quando ouvimos sua palavra e contar que ele também nos abençoe hoje, como ele nos concedeu a bênção. Buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Isso queremos fazer. Vamos mais uma vez levantar e colocar a reunião diante do Senhor. Amado Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós chegamos juntos, nós buscamos, Senhor, a presença, a ligação contigo. Nós estamos cientes que tu estás no nosso meio, tu nos tornaste próximos, Senhor. Pai no céu, nós somos filhos e filhas de Deus, aos quais tu queres dar aquilo que tu preparaste. Filhos da promessa que tu determinaste para vivenciar as promessas nesse tempo. Nós chegamos com grande expectativa, Senhor, que tu nos ajudas, que tu nos abençoas, que tu és o mesmo também hoje nessa manhã, e te colocamos essa reunião mais uma vez nas tuas mãos. Fale por meio da tua palavra, atue por meio do teu Espírito, sob a proteção do teu sangue. Nós te damos a honra, louvamos a ti, ó Senhor, e louvamos a ti no nome de Jesus. Amém. Nós estamos alegres porque Deus nos salvou, nos redimiu, perdoou toda a nossa culpa, reparou tudo na cruz do Gólgota. Também no dia de Pentecostes, gloriamos o Senhor pelo que aconteceu no Gólgota. Não poderia ter havido Pentecostes se não tivesse existido o Gólgota. Lá aconteceu o grande dia da reconciliação de Deus com a humanidade. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Mas Deus não poderia ter feito, não poderíamos ir até Ele, estávamos separados dEle. Ele teve que vir até nós e remover a parede de separação, sim, tirar o poder da morte, derrotar o inferno e Satanás e trazer a luz, a vida eterna e a natureza imortal. Ele fez isso. Louvado seja o seu maravilhoso nome. Eu creio que somos muito gratos ao Senhor. E se ainda não somos, que isso aconteça muito rapidamente, que sejamos gratos pela graça e pelo privilégio de hoje, em toda a confusão religiosa, em meio às muitas interpretações da palavra, em meio às muitas direções que existem, podemos crer como diz a Escritura, reconhecer o tempo em que vivemos e nos colocarmos totalmente do lado de Deus. Eu estou impactado, dominado por ontem à noite, e eu espero somente que nós todos caminhemos interiormente, demos razão a Deus, falemos sim, e que em nós surja um desejo profundo de vivenciar a Deus. Eu posso imaginar que quando alguém está doente, e agora eu gostaria de compartilhar com vocês esse pedido de oração, que é muito especial, que nós, nesse culto a Deus, recebamos fé e oremos por um jovem homem de 27 anos que mora em Hamburgo. Abriram-lhe a cabeça para realizar uma operação e eis que um lado ficou paralisado de repente. E agora querem abrir novamente a cabeça dele e ninguém sabe o que vai acontecer. A aflição é grande e o clamor a Deus é muito alto. Ele é o grande médico. E já cantamos o hino, o grande médico está agora perto de nós, muitas vezes. E o próprio Senhor se apresenta em sua palavra e diz, eu sou o Senhor, o seu médico. Assim como Ele é nosso Salvador, o Senhor, teu Redentor, Ele é também o Senhor, o nosso médico. Portanto, queremos assegurar a nossa irmã que nos pediu para orarmos por esse jovem homem, que o faremos de todo o coração. E nós nos colocamos na posição de como nós sentiríamos se tivéssemos passado por isso. Que Deus nos conceda compaixão interior, para que possamos sentir empatia por cada um que esteja enfermo, o que quer que seja, que possamos sentir também. Quanto à proclamação, assim, fui pedido para falar um pouco mais devagar por causa da tradução. É difícil para mim. Eu sempre me proponho a falar devagar, mas quando então vem sobre mim, eu nem percebo, mas simplesmente fico mais rápido. E assim pedimos ao Senhor que Ele ajude, conceda graça para falar, graça para o traduzir, graça para ouvir, pois tudo deve ser ouvido e, melhor ainda, compreendido e assimilado. E hoje estamos aqui na fé que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E como dissemos ontem à noite, com Deus tudo permanece como era. Conversão, renovação, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, selamento com o Espírito para o dia da redenção. Com Deus tudo permanece até o fim, como era desde o início. Nisso nós nos apegamos, nós cremos nisso de plena convicção e queremos vivenciar tudo isso. Uma verdadeira conversão, um voltar-se para Deus, um arrependimento operado pelo Espírito Santo. Ainda leremos algumas passagens da Bíblia. Então, até a renovação, o novo nascimento e o preenchimento com o Espírito Santo. E ainda está escrito em Hebreus 12, sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós podemos dizer, de acordo com as Escrituras, que sem o batismo no Espírito não temos a força que nos transforma, pois assim está escrito na carta aos Romanos. Talvez eu leia para vocês agora, para que vocês tenham isso da Escritura. É melhor passar as coisas por escrito. Em Romanos, capítulo 8, está escrito, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. O poder vivificador não vem de algum lugar nesse momento, ele tem que ter tomado morada em nós. Temos que ter sido selados com o Espírito Santo. E então, isso acontecerá. E nós percebemos a seriedade da situação quando pensamos que o arrebatamento está próximo. Havia perguntas sobre a chuva tardia, sobre a primeira chuva, perguntas sobre como tudo isso deve ser dividido de acordo com as Escrituras. Vamos ler algumas passagens já do Antigo Testamento e do Novo Testamento a esse respeito, em Zacarias, capítulo 10, Zacarias, capítulo 10, versículo 1, está escrito o seguinte, Zacarias 10, versículo 1, peçam ao Senhor chuva na época das chuvas tardias e das chuvas precoces. É o Senhor que cria as nuvens de tempestade e lhes dá chuvas torrenciais para todo o crescimento das plantas no campo. Aqui são usados dois termos, chuva precoce e chuva tardia, mas devemos orar principalmente, como é dito aqui, no tempo da chuva tardia. Não é dito orem no tempo da chuva precoce, ou sim, ambas, sim, mas a chuva tardia, embora venha por último, é mencionada em primeiro lugar. Peçam ao Senhor pela chuva na época da chuva tardia. A palavra é claramente dirigida a nós nesses dias. Naquela época, no início, quando caía a chuva temporão precoce, e isso simplesmente retirado da natureza. O Senhor usou exemplos naturais para que até mesmo um agricultor pudesse compreendê-los. Bem, a chuva precoce vem no tempo da semeadura. Quando é hora de semear, então a chuva precisa cair para que o solo fique macio, possa ser trabalhado e semeado. A chuva primeira vem no início, quando é semeado. A chuva tardia vem logo antes da colheita. Sem essa chuva tardia, a colheita não pode ser feita. No profeta Joel, no capítulo 2, também lemos, para os nossos irmãos franceses, creio eu, há apenas 3 capítulos, nós temos 4 na nossa Bíblia, por isso é preciso ter em conta essa diferença. Para nós é Joel, capítulo 2, versículo 23, Joel 2, versículo 23, aqui está escrito, vocês também, filhos de Sião, alegrem-se e regozijem-se no Senhor, seu Deus, pois Ele lhes dará a chuva da primavera na medida certa e fará chover sobre vocês chuva precoce e tardia como outrora. Depois vocês podem continuar lendo que os celeiros se encherão e assim por diante. Aqui também nos é relatado sobre as chuvas precoces e tardias, e cremos que Deus zela por sua palavra e que Ele a cumpre. De Joel 3 para nós, isso provavelmente será um pouco diferente para vocês, irmão Kupfer. Aqui eu gostaria de ler o seguinte, apenas os 5 versículos, onde começa provavelmente o final do capítulo 2 para vocês. E depois disso acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, para que seus filhos e suas filhas profetizem. Outras traduções dizem, façam profecias, seus anciãos receberão revelações em sonhos. A palavra revelação também é muito importante aqui. Sonhos, muitas pessoas têm, especialmente quando comem tarde e em excesso. mas sonhos nos quais há uma revelação divina, onde não é mais necessário interpretar, e o Senhor já pode dizer o que Ele quer dizer, disso é que se trata. Aqui nos é dito, seus anciãos receberão revelações em sonhos, seus jovens terão visões. Seria bom se fosse assim conosco. Os mais jovens têm visões, os mais velhos têm revelações em sonhos, mas cada um tem algo de Deus. Disso é que se trata. Quando o Espírito de Deus é derramado, Ele traz consigo os dons, então vem bênçãos, então a vida divina vem junto, então o revestimento vem junto, então a unção vem junto. Com o derramamento do Espírito Santo, não são apenas a boca e os lábios que se movem, o ser humano por completo é movido, o ser humano por completo é tomado por Deus, o ser humano por completo é colocado a serviço de Deus. Eu creio que Deus quer e Deus o fará. O que me chama a atenção nesse texto é, de forma especial, como nos é dito aqui, que Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Embora o irmão Russo já tenha lido, eu gostaria de mostrar, a partir de Atos dos Apóstolos, que esse derramamento é para os últimos dois dias, ou seja, para os últimos 2000 anos em que vivemos agora e que estão chegando ao fim. Em Atos capítulo 2, Pedro se refere à palavra do profeta Joel, e vocês compreenderam o contexto, vocês viram, mas não está dito tão claramente no Antigo como está no Novo. Aqui no Antigo é dito apenas, e depois disso acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. No Novo Testamento, isso nos é mostrado de uma forma um pouco mais clara, especificamente em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 15. Esses homens não estão bêbados como vocês pensam, afinal, é apenas a terceira hora do dia. Não, aqui se cumpre a profecia do profeta Joel. Nos últimos dias, não agora, o termo os últimos dias aparecem duas vezes na Bíblia, uma vez profeticamente para os dois últimos dias, ou seja, os últimos 2000 anos, antes da instauração do reino milenar, quando então o número 7 estará completo. A Bíblia também fala dos últimos dias como tempo imediatamente anterior ao fim dos tempos. Isso também sabemos. Aqui nos é passado diante dos olhos. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nós vivemos desde Pentecostes, na era do Espírito Santo. O Espírito Santo cai sobre todos aqueles que vêm a Cristo, se converteram a Ele e receberam a vida divina em si mesmos. Nós temos o direito às mesmas bênçãos porque elas nos foram prometidas. Talvez eu leia diretamente para vocês de Atos Apóstolos, capítulo 2, uma palavra que deve ir a todos os nossos corações. Versículo 39, Atos 2, versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, tantos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Amém. Antes, ele diz aqui, aqui se cumpre a promessa. Então, ele faz uma breve pregação e as pessoas recebem, aceitam a palavra, ela passa como uma pontada no coração, então vem a resposta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado ou se deixe batizar em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E então a confirmação, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se Ele chamou você, então você não está mais distante, então você está perto dEle. Pois assim está escrito: Ele uniu ambos, os que estavam perto e os que estavam longe, consigo mesmo, e removeu a divisória que os separava. Assim, pessoas que se tornaram crentes ao longo dos quase 2000 anos se converteram, vivenciaram um novo nascimento, foram batizados no Espírito, foram selados com o Espírito Santo. Como já foi enfatizado, as mesmas vivências todos fizeram que o Senhor chamou, independentemente do conhecimento que havia na terra. Deus não se deixou deter pelo estado do conhecimento, Ele sempre fez sua obra assim como fez desde o início. Ele não tem duas ou três classes de crentes. Ele tem pessoas que se tornaram crentes nele, que foram tão longe no seu conhecimento quanto foi pregado, mas que o vivenciaram como foi no início. Nós somos gratos ao Senhor que o tempo avançou e hoje crescemos em conhecimento e em tudo, mas muito mais do que isso, não apenas em conhecimento, mas em revelação pelo Espírito. No que diz respeito à chuva tardia, gostaria de ler a passagem do Novo Testamento sobre isso, da carta de Tiago, Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7, Tiago 5, a partir do versículo 7. Portanto, irmãos, sejam firmes, perseverantes até a vinda do Senhor. Lembrem-se disso, o agricultor espera os preciosos frutos da terra e, por causa deles, tem paciência até receber as chuvas precoces e as chuvas tardias. Ambas coisas são necessárias e o que nós precisamos é de paciência. Precisamos de paciência até que Deus o faça. Antes disso, não pode acontecer de qualquer maneira. Eu continuo lendo, versículo 8. Portanto, sejam pacientes e fortaleçam ou firmem seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Nós precisamos de paciência para vivenciar as promessas de Deus. E para que possamos vivenciá-las, precisamos da fé e da convicção de que Deus é fiel e aquilo que Ele prometeu, isso Ele também cumprirá. Aqui é falado do retorno do Senhor, no versículo 7. Portanto, irmãos, perseverem até a volta, o retorno do Senhor. E então, as chuvas precoces e tardias que produzirão o precioso fruto da terra. Mas é dito mais ainda, qual seja no versículo 9. Não se queixem uns dos outros, irmãos, para que não sejam julgados. Lembrem-se, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo os profetas que falaram em nome do Senhor com seus sofrimentos e sua paciência. Pensemos em todos os profetas que falaram em nome do Senhor, que anunciaram o que Deus faria e eles não viram. Como os críticos devem ter vindo e dito: ouça, você disse que uma virgem iria, e onde está aquilo que você disse? Todas as promessas que Deus havia feito pela boca dos profetas demoravam a se cumprir. Mas então está escrito, quando o tempo se cumpriu, aconteceu. Amados, também nós temos as promessas em nossos corações. Nós carregamos a palavra, nós a movemos, mas temos que esperar até que chegue o tempo de Deus. Pois nosso Senhor diz, o vosso tempo é sempre, mas a minha hora ainda não chegou. E aqui está no versículo 11, vede, nós louvamos, bem-aventurados os que perseveraram com paciência. Vós ouvistes da perseverança de Jó e do desfecho que o Senhor lhe preparou. Reconhecei nisso que o Senhor é rico em compaixão e cheio de misericórdia. Nós sabemos que Ele ainda hoje tem a mesma misericórdia, mas precisamos pensar em uma coisa, ter em mente, perseverar com paciência e firmeza, como canta um compositor, que nele avancemos e descansemos ao mesmo tempo. Descansar em Deus, ter chegado ao descanso, estar ancorado nas promessas de Deus, perseverar pacientemente até que agrade ao Senhor fazer o último em nós. Hoje, porém, podemos vivenciar a Deus ao recebermos o que Ele prometeu. Pois, como já foi dito anteriormente, no que diz respeito às bênçãos, assim Deus, o Senhor, deseja abençoar a todos igualmente. Eu gostaria de ler três passagens da Bíblia sobre isso. A primeira, especialmente no que diz respeito à unção com o Espírito Santo. A primeira é da carta de João, 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 18. Aqui nos é mostrado de maneira especial que mesmo aqueles que depois são contra Cristo, ou seja, tornaram anti, surgiram do meio daqueles que foram abençoados e ungidos por Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 18, talvez até 20. Filhinhos, é chegada a última hora, e como ouvistes que o anticristo vem, já se levantaram agora muitos anticristos. Por isso, reconhecemos que é chegada a última hora. Eles surgiram do meio de nós, mas não pertenciam a nós, pois se pertencessem a nós, teriam permanecido conosco. Mas isso aconteceu para que se manifestasse que não são todos de nós. E agora vem o que realmente deveria ser dito, mas vocês receberam a unção do Santo e possuem pleno conhecimento. Trata-se da unção do Espírito Santo, a mesma unção e inspiração que repousava sobre os profetas, repousou mais tarde sobre os apóstolos. O mesmo Espírito Santo revelou e transfigurou no Novo Testamento o cumprimento das coisas que foram profetizadas no Antigo Testamento. E assim todos foram ensinados por Deus por meio da unção do Espírito Santo. A unção não é apenas quando as pessoas batem palmas e têm uma sensação de bem-aventurança, a unção está presente quando nos sentamos aos pés de Jesus e o Espírito Santo nos revela a palavra e os contextos e nós somos traspassados até o mais profundo de nosso interior, onde a palavra de Deus pode se tornar a espada do Espírito, como está escrito em Hebreus 4, versículo 12 e em outras passagens. Eu creio, isso nós compreendemos muito claramente, que a unção traz muitas coisas consigo. Força para o ministério, voltar-se para o Senhor, ouvir a palavra e como o Espírito revela e diz. Há muitas coisas associadas à unção do Espírito Santo, até a plena concordância com Cristo e com a palavra de Deus. Aqui, João escreveu que nós, assim, os que nos tornamos crentes, recebemos a unção e assim como a unção ensina. Deixe-me deixar isso, ou falar mais claro ainda. A unção no Novo Testamento só pode ensinar o que os homens ungidos do Antigo Testamento disseram sob a inspiração do Espírito Santo. Tem que haver uma plena concordância entre o Antigo e o Novo Testamento, pois é o mesmo e único Espírito que opera tudo em todos. Sobre nosso Senhor como Filho do Homem, é dito o seguinte em Atos capítulo 10, a partir do versículo 34, Atos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 34. Então Pedro abriu a boca e disse, agora reconheço verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em toda a nação, aquele que o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Vocês conhecem a palavra que ele dirigiu aos filhos de Israel, anunciando-lhes a paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Da mesma forma, vocês conhecem os acontecimentos que ocorreram em toda a terra judaica e que se originaram na Galileia após o batismo pregado por João, a saber, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, como ele então andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós poderíamos continuar lendo. Esta é a conhecida pregação de Pedro, e poucos minutos depois que Pedro pregou essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam presentes. Uma pregação tão breve, com um resultado tão poderoso, que Deus pôde responder do céu, e todos os que aceitaram a redenção por meio de Cristo foram preenchidos com o Espírito Santo. Quando nós vamos acordar e expressar nossa alegria pela salvação e agradecer ao Senhor, ficar movidos interiormente para então chegar à condição para que a fonte também possa brotar em nós e o Espírito Santo possa vir sobre nós. Eu não sei o que Pedro diria se ele hoje fizesse a mesma pregação e nada acontecesse. Ele diria: pessoas, vocês realmente se tornaram crentes? Vocês foram interiormente tocados por Deus? Em vocês realizou a redenção? Vocês vivenciaram a Deus? Amados, talvez tenhamos absorvido demais com a mente e muito pouco vivenciado no coração. Hoje, Deus quer nos encontrar em Sua palavra, em Seu Espírito. Hoje, Ele quer derramar aqui o Seu Espírito sobre toda a carne. Cada um de cada nação lhe é agradável se teme a Deus. Assim nós lemos. O temor de Deus é o princípio da sabedoria divina. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, Paulo escreve o seguinte sobre os crentes. 2 Coríntios, capítulo 1, talvez vamos ler os versículos 20 a 22. Pois todas as promessas de Deus têm o seu sim nele. Por isso, por meio dele, também se tornou ou seguiu o amém para a glória de Deus por nós. Mas aquele que nos fundou firmemente em Cristo, juntamente com vocês, e nos ungiu, é Deus. Ele que também nos imprimiu o seu selo e nos deu o Espírito como garantia em nossos corações. Uma palavra maravilhosa, mas é ainda mais belo quando não somente está escrita, mas se tornou realidade, posicionou a realidade em nós, em você, em mim. Que não tenhamos apenas uma aula teórica, uma aula ilustrativa, mas que vivenciemos o que nossos irmãos e irmãs vivenciaram no início. Nós não podemos fazer de outra forma senão crer como diz a Escritura. Amados, posso perguntar se cremos de coração que Deus nos deu a mensagem que nos deve trazer de volta a palavra e nos colocar no estado original? Vocês todos creem nisso? Nós compreendemos a partir do ensinamento com o chamado para fora, e eu me refiro também de ontem à noite. Nós compreendemos o que aconteceu. Nós entendemos do que se trata para Deus nesse tempo. Não apenas praticar um pouco de religião, mas estar atualizados no reino de Deus, acompanhar os últimos desenvolvimentos no reino de Deus, avançar com o nosso Deus. E nós cremos que a mensagem, com todas as correções, com cada ensinamento, com a correção, repreensão, com todas as revelações da palavra e do Espírito, tinha que preceder diretamente a coisa, porque caso contrário, não teríamos tido orientação espiritual. Tudo teria acabado novamente em confusão. Deus já fez inúmeros começos. E quando olhamos para trás hoje, o que aconteceu depois de cada novo começo? As pessoas tomaram a coisa de Deus em suas mãos. E isso não pode acontecer, pois o Senhor diz: a obra das minhas mãos pertence a mim. E é isso que nós queremos. Queremos que a sua obra permaneça em suas mãos e que nós permaneçamos em suas mãos, nas quais nós fomos marcados. E ele disse: da minha mão ninguém vos arrebatará. Uma coisa é muito, muito importante agora e precisa ser dita. Nós vivemos no fim do tempo do fim e nós cremos por plena convicção que o Deus vivo não nos deve a confirmação. Pelo contrário, não foi apenas exigido que alguém aparecesse e trouxesse uma mensagem, ou seja, proclamasse a palavra por meio de revelação, mas como Paulo pôde escrever, que Deus confirmou isso adicionalmente por meio de poderosos sinais e milagres, sim, revelando-se de maneira a si mesmo, sobrenaturalmente. Qual é, então, o objetivo final dessa proclamação? Certamente, uma noiva sem mancha e sem ruga, unida em um só coração e uma só alma no Senhor, ungida e selada com o Espírito Santo, óleo nas lâmpadas, óleo nos vasos, pronta para entrar com o noivo na ceia das bodas. O Espírito Santo não é um espírito partidário. E eu gostaria de dar a todos nós que estamos aqui hoje algo para refletir. Já dissemos na última viagem a Israel que nem sempre os mesmos devem ter comunhão com os mesmos, nem sempre os mesmos devem falar com os mesmos e os mesmos sentar-se com os mesmos na mesma mesa, a mesma mesa, e formar assim um pequeno partido dentro do corpo do Senhor para si mesmo, mas que cada um deve falar com cada um, cantar, orar, para que não haja mais diferentes direções que possam ser reconhecidas como grupos, mas que esses pequenos grupos se dissolvam para o bem de todo o corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Paulo escreve? Uns dizem que somos de Cefas, outros que somos de Apolo, outros que somos desse irmão, outros que somos daquele. Aqui há um irmão que sempre diz abertamente: irmão Frank, não existem apenas branamistas, existem também franquistas e assim por diante. Isso não me agrada. Isso não me agrada mesmo. Eu gostaria de vivenciar o dia em que servos de Deus sejam respeitados como servos de Deus, mas que todos se coloquem do lado de Jesus Cristo e a Ele somente deem a glória, respeitem a sua palavra e sejam ungidos com o Espírito Santo. Enquanto um irmão disser, ou um grupo disser, eu estou com o irmão aqui, e eu estou com aquele, eu estou com aquele outro, deixe-me dizer isso também em nome do Senhor. Irmãos e irmãs, assim nós trazemos divisões no corpo do Senhor. E se acontecer que, por exemplo, irmãos têm alguma coisa um com o outro, Pedro e Paulo tinha, Paulo e Barnabé tiveram, todos vocês conhecem os Atos Apóstolos, mas importante foi que não foi tomado partido pelos crentes. Então os irmãos voltam a se unir. Mas se dois grupos se formam, então os irmãos não se reúnem mais, não se juntam. E vocês, crentes, são culpados se os irmãos que têm, às vezes, uma pequena questão a resolver entre si, apoiam, se vocês apoiam os diferentes grupos e os formam. Vocês são culpados se os irmãos não se reunirem novamente. Vocês entenderam isso? Eu não sei. Vocês estão dormindo? Não? Não? Vocês não têm microfone? Certamente vocês ouvem melhor se é falado pelo microfone, mas vocês entenderam isso? Vocês compreenderam isso? Sempre acontece, mas agora estamos vivendo, de fato, no último tempo. e o corpo do Senhor não pode, a qualquer custo, ser quebrado, ser dilacerado. Isso não pode mais acontecer. E você sabe que nós, como irmãos servidores, às vezes temos uma posição firme e ela pode estar certa. E quando outro não vê dessa forma, então entramos em dificuldades. Como nós, como pregadores, o Senhor tem a sua aflição. Por isso pedimos que orem sinceramente por nós, para que a palavra do Senhor corra sem obstáculos, seja anunciada e o povo de Deus simplesmente se encontre, caia nos braços e agradeça ao Senhor pelo grande privilégio que temos de, nesse tempo, ouvir a sua palavra, de crer, mas também, ao mesmo tempo, de acompanhar interiormente e compreender que agora todas as direções convergem para uma única direção. E essa direção é o céu. E então temos o mesmo objetivo, mesmo que às vezes pequenas diferenças aqui e ali se tornem evidentes. Importante é que estejamos interiormente ligados com Deus. E eu me lembro quando o irmão Branham começou o seu ministério e as pessoas da Trindade queriam muito colocá-lo do lado delas, mas disseram: se você vier para nós lhe daremos tudo, mas então você não poderá ir para os outros. Esses eram os da unidade. E os da unidade diziam: venha para nós, mas não tenha nada a ver com os outros. O irmão Branham estava em uma visão terrível. E eis que o Senhor lhe mostrou uma visão. Ele viu duas árvores e viu essas duas árvores cheias de frutos. As folhas mal se viam de tantos frutos que pendiam das duas árvores. Em uma das árvores estava escrito Trindade. Na outra estava escrito Unidade. E o irmão Branham colocou-se entre as duas árvores, pegou uma com a mão esquerda e a outra com a mão direita e sacudiu-as com força. E eis que os frutos caíram. Ele não tomou partido. Ele se colocou entre eles e pôde fazer o chamado para fora de ambos os lados. Meus amados, nós cremos, pelo menos eu creio, que ainda há pessoas em todas as igrejas livres, que precisam ser chamadas para fora. Eu creio que em muitas congregações ou comunidades há pessoas que têm fome e sede de Deus. Pessoas dentro da fé trinitária que jamais ouviram a verdade. Queremos condená-las porque ainda não ouviram? Ou vamos ler Romanos 10 mais uma vez? Como ouvirão sem alguém lhes pregar? Vamos deixar de lado todo julgar. Alguém disse: os caídos são contados após a batalha, não antes. Antes, sequer temos que julgar algo. Nós temos que deixar isso para Deus. E eu posso imaginar que ainda haja muitas surpresas para nós todos, que Deus ainda fará grandes coisas. Vamos chegar ao ponto que eu não consegui concluir totalmente ontem, porque não houve tempo suficiente, especialmente que o Senhor se revelou, que a nuvem sobrenatural desceu e que Ele realmente testemunhou: eu estou presente. E vocês sabem que um ser humano não poderia ter feito nem dito as coisas que aconteceram no ministério profético. Mas justamente Lucas capítulo 17, versículo 30, é o texto que a maioria das pessoas passa ao largo sem refletir sobre ele. E, para ser sincero, sem revelação, sem uma indicação, eu e nós também não teríamos sabido. É verdade? Nós teríamos continuado a pregar da mesma forma, teríamos passado por cima do assunto com tambores e trometas. Se Deus, em sua graça, não tivesse falado conosco e nos aberto a compreensão para as Escrituras, também nós não saberíamos. Portanto, toda a honra é devida somente a Ele. Mas esse versículo aqui, em Lucas 17, versículo 30, eu vou lê-lo novamente, é muito importante. Aqui está. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vocês sabem que em todo o Novo Testamento, desde Romanos, capítulo 1, onde começam as cartas, até Judas, o último versículo, o termo Filho do Homem não aparece nenhuma vez. Jesus usou quase exclusivamente o termo Filho do Homem. Existem talvez três passagens que dizem diferente. Referindo-se a si, ele usava quase sempre o termo Filho do Homem. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vós vereis o Filho do Homem à direita da majestade. Vós vereis o Filho do Homem vindo com grande poder e glória. O Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. Vocês podem, somente no Evangelho de Mateus, que tem 28 capítulos, vocês podem encontrar exatamente 28 vezes o termo Filho do Homem. Somente nos capítulos de Mateus. Por que é assim? Ele é o Filho de Deus, nós sabemos disso. Como Filho de Deus, ele é Redentor. Como Filho de Davi, ele é Rei, nós sabemos disso. Pois foi dito a Davi, nunca faltará um descendente em seu trono. E se quiserem ler Romanos 9 sobre isso, nos é dito, segundo a carne, ele descende da semente de Davi e dos patriarcas. Romanos 9, versículo 5, vocês podem ler. E em muitos outros lugares. Do que se trata agora nesse texto sobre o Filho do Homem? Antes, como dissemos ontem à noite, o tempo de Noé, o tempo de Sodoma e Gomorra como comparação. E então nos é dito, assim será também no dia em que o Filho do Homem se revelar. Nós vivemos em um mundo que é pior do que Sodoma e Gomorra. Nós vivemos em um mundo que é pior do que era nos dias de Noé. Naquela época, houve a grande mistura da linhagem de Sete, abençoada por Deus, e a linhagem de Caim, não abençoada por Deus. Essa mistura. Veja, hoje a mistura, há mais de 450 anos, e aconteceu a separação. Então o Evangelho foi pregado. E o que aconteceu hoje, desde 1948, quando aconteceu o primeiro congresso em Amsterdã, o ecumenismo está presente aqui e ali. E quando o Papa esteve em Genebra, justamente nessa ecumênica protestante, ele diz literalmente, eu sou o chefe espiritual da cristandade. E todos acenaram a cabeça, todos acenaram a cabeça. Ainda bem que eu não estava lá. Ainda bem que eu não estava lá. Mas todos concordaram. E por que concordaram com a cabeça? Porque não vivenciaram Deus em seus corações. Eles todos concordam com a cabeça e vemos agora a grande ferida de espada infligida a esse poder que domina os reis da terra está se curando. E também alguns trechos que dizem uma de suas cabeças foi ferida como se estivesse morta. E novamente a ferida de espada da besta. E o que é a espada? A espada é a palavra de Deus. E os reformadores, os pré-reformadores, deram suas vidas para que a reforma pudesse penetrar e a espada do Espírito pudesse ser usada para dar o golpe fatal a esse sistema ímpio que está impregnado de política e economia e apenas revestido de religião. A espada é a prova de Deus. O golpe fatal foi dado. E o que acontece hoje? O país onde esse golpe foi desferido, principalmente, está dividido até hoje. E a cristandade também esteve dividida. e agora tudo está se reunindo novamente. A divisão política cessa, a divisão religiosa cessa, toda a Europa volta a ser uma grande potência. O antigo Império Romano renasce diante dos nossos olhos. E o que diz a Bíblia? Todo mundo se maravilhava com o fato de que a besta que estava lá não estava mais e voltaria a estar, que essa ferida havia sido curada. Todos ficaram maravilhados. Eu não fico surpreendido. Eu apenas digo, diante dos nossos olhos, se cumpriu a Escritura. Que nós tivéssemos a graça de compreender todas essas coisas. Por mais que nos alegremos com o fim da visão política, sabemos também que a religião está por trás disso e que as coisas precisam tomar forma como agora se encaixam e pertencem no tempo do fim. Também por isso, meu coração se alegra e exulta. Se não tivesse havido profeta em nossa geração, então eu também não saberia todas essas coisas. Mas eu sou grato a Deus por o Senhor ter me concedido essa graça. Eu não apenas ouvi, eu criei, examinei as Escrituras e pedi a Deus que também me revelasse essas coisas. Nós não vos anunciamos aqui nada além da pura verdade. Aceitem-na, recebam-na, deixem-se penetrar por ela até o mais profundo de seu íntimo. Nós vivemos no dia em que o Filho do Homem se revelou. Como disse ontem, sua revelação e sua vinda são duas coisas muito diferentes. Mas agora, em capítulo 18 de Lucas, algo muito importante nos é dito em relação ao fato de o termo Filho do Homem ter sido colocado em questão como objeto de fé. Lucas, capítulo 18, versículos 6 a 8. Então o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Não fará Deus justiça aos seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que Ele seja longânimo com eles? Ontem lemos em 2 Pedro 3 que Deus é longânimo para que os últimos ainda sejam salvos. Aqui os seus eleitos clamam: Senhor, Senhor, até quando ainda? E Deus lhes fará justiça. E então está no versículo 8: eu lhes digo, Ele lhes fará justiça muito em breve. Ele lhes fará justiça em breve. A quem? Aos eleitos. Então em seguida continua: mas será que o Filho do Homem, quando vier, encontrará a fé na terra? Não apenas uma fé muito específica. A fé. Que fé? A fé de acordo com as Escrituras que se revela antes da sua vinda. Vocês compreenderam isso? Antes, no dia em que o Filho do Homem se revelar, o tempo de Sodoma e Gomorra, o tempo como nos diz Noé, então aqui é perguntado, é dito, o Senhor fará justiça aos seus eleitos em breve, e nós ainda vivenciaremos o tempo em que pediremos de tal forma a Deus, com tanta intensidade, sabemos que estamos certos e mesmo assim temos a impressão de que Deus ainda não está totalmente do nosso lado. Nós mesmo assim ainda temos a impressão de que as coisas ainda não estão assim como gostaríamos que estivessem. E o clamor será grande, se tornará grande. Senhor, Tu nos revelaste a Tua palavra, nós cremos nela. Agora, torne-a revelada, fale a justiça, esteja conosco como Tu estivesse com os nossos pais. E revela o Teu poder e a Tua glória, não por nossa causa, mas por causa do Teu santo nome. E aqui é dito, mas será que o Filho do Homem, quando vier, encontrará a fé na terra? Primeiro, versículo 30, no capítulo 17, que diz que o Filho do Homem se revelará, e depois encontrará Ele quando vier. Entre a revelação e sua vinda, há um intervalo de tempo. Vocês compreenderam isso? Vocês todos entenderam? Primeiro, ele se revela, para que o chamado possa ser feito, para que o clamor se torne grande. Eis que o noivo vem, para que a mensagem divina possa alcançar o povo de Deus. Mas então, até a vinda. Aqui não está escrito, o Filho de Deus encontrará fé quando vier. Aqui não está escrito, o Filho de Davi encontrará fé quando vier. Não, isso não está escrito aqui. Aqui está escrito, mas será que o Filho do Homem, quando vier, encontrará a fé na terra? E a resposta é a seguinte, todos aqueles que realmente viram sua revelação nesses dias, sua revelação como Filho do Homem, e aceitaram na fé, serão aqueles que esperarão naquele dia pelo retorno do Filho do Homem, e ele encontrará a fé neles. Vocês compreenderam isso? Compreendemos isso? Eu sei que é difícil de explicar essas coisas, e talvez a mais difícil compreendê-las quando não são explicadas com clareza suficiente. Mas o resto, Deus tem que fazer de todas as maneiras. Nós só podemos proclamar a palavra. Mas vejam, hoje em dia realmente muito que está sendo feito no assim chamado reino de Deus. Existem tantos movimentos, tantas correntes, mas onde está o corpo do Senhor? Ecumenismo em toda parte, em todas as áreas. Mas onde está o pequeno rebanho? Onde estão aqueles que, fora do acampamento, carregam o opróbrio, a vergonha de Cristo? Onde estão aqueles que creem em toda a palavra de Deus e anseiam que seja cumprida por Deus e colocada em prática? Essa multidão é realmente pequena. Mas pela graça, nós podemos dizer para a glória do Senhor que nós fazemos parte dela. Eu creio diante de Deus o Senhor que nós temos a graça de pertencer àqueles que, como nos dias de Abraão, foram visitados pelo Senhor como os eleitos que não estavam sequer em Sodoma, que simplesmente reconheceram a visita do Senhor ou foram dignificados quando o Senhor veio a Abraão e ele lhe deu a promessa. O ponto que tem que ser enfatizado é este, como muitas vezes feito, que nós somos filhos das promessas divinas. E na medida em que as promessas das Escrituras se cumprem, nós participamos porque nos tornamos portadores dessas promessas. Nele, em Cristo, todas as promessas são sim e amém. Somente quando você e eu cremos nelas, elas se tornam sim e amém em nossas vidas. Elas podem ser sim e amém por mil anos na Bíblia, mas somente quando nos são reveladas e podemos crer nelas de coração, somente então elas se tornam sim e amém em nós. Por exemplo, a palavra estava no profeta Joel há muitos anos. De repente, no dia de Pentecostes, ela se tornou realidade. Pedro, ele explica, esses homens aqui não estão bêbados, como vocês pensam, pois é apenas a terceira hora do dia. Não, aqui se cumpre o que Deus profetizou e prometeu pela boca de Joel. Ele poderia ter gritado em voz alta, hoje, esta escritura se cumpriu diante dos seus olhos. Amados, no Pentecostes, não podemos agora entrar em maiores detalhes sobre todos os outros desenvolvimentos. Hoje trata-se mais da situação espiritual, para sabermos onde nós nos encontramos. Também fui perguntado, irmão Frank, é agora o tempo em que todas as virgens adormeceram? É agora o tempo em que elas acordaram? É o tempo que elas agora decoram suas lâmpadas, em que período, em que fase do desenvolvimento espiritual nos encontramos agora, amados? Conseguiu Deus nos despertar? Pegamos as lâmpadas, recebemos a iluminação. Uma lâmpada da luz ilumina o caminho, já dissemos ontem. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Graças seja a Deus pela lâmpada. Graças seja a Deus pela iluminação através do Espírito Santo, pela revelação, pela unção, pela inspiração. Mas ela precisa ser reabastecida. Onde estão os jarros? Onde estão os vasos? Onde está o recipiente de óleo? Onde o óleo pode ser abastecido e reenchido? A iluminação mais maravilhosa não é suficiente se não permanecermos sob a mesma unção e seguirmos em frente, reabastecendo repetidamente. E repetidamente reabastecendo. Vocês creem nisso? Eu creio nisso de todo o coração. Pois vai de clareza em clareza e de revelação em revelação. Meus amados, vocês sabem o que realmente teria que acontecer? Que todos se levantem, levantem as suas mãos e digam: Senhor, meu Deus, Tu nos visitaste com misericórdia. Tu te revelaste a nós. Deus fez grandes coisas. Ele fará ainda maiores. Uma segunda pergunta. Todos nós conhecemos as sete cartas e também o capítulo 1 do Apocalipse. Por que está escrito em Apocalipse 1, versículo 14? E vi alguém que parecia o filho do homem andando entre os sete castiçais de ouro. Esse termo filho do homem é encontrado especificamente no profeta Ezequiel. E ele era profeta. Filho do homem, seis vezes em um capítulo no profeta Ezequiel. Vou ler apenas duas ou três passagens para que vocês saibam que os profetas do Antigo Testamento já tinham essa designação, não apenas só no Novo. Ezequiel, capítulo 2, Ezequiel, e ele diz aqui, Ezequiel 2, versículo 1, e ele me disse: filho do homem, levante-se, pois quero falar com você. Versículo 3. Então ele me disse: filho do homem, eu te envio à casa de Israel. Vocês podem ler e ler. Versículo 6. Mas você, filho do homem, não tenha medo deles. Versículo 8. Mas você, filho do homem, ouça o que eu te digo. Capítulo 3, 1. Então ele me disse: filho do homem, coma o que você vê diante de você. Coma esse rolo de escritura. Quem não pensa nesse texto em Apocalipse 10, ao ler isso? Mas, de acordo com o versículo 7, onde João comeu o rolo da escritura, todos vocês conhecem o trecho em que ele teve que profetizar novamente sobre os povos e as línguas. Todos esses termos foram ordenados biblicamente na palavra profética. Graças a Deus por isso. João viu o castiçal de sete braços, ele viu os sete vezes, porque a mesma congregação passaria pelas sete sessões e sete mensageiros teriam que trazer a mensagem. E o Espírito falou repetidamente à congregação: amados, nós queremos de todo o coração que agora vivemos no fim da última era da congregação. E nós vemos isso não seja agora um julgamento, apenas uma constatação. Nós vemos que as pessoas estão satisfeitas consigo mesmas. Parece que todos estão aproveitando do máximo e dizendo: nós somos ricos, nós temos tudo, não precisamos de nada. Não precisamos nem mesmo da instrução que Deus enviou por meio de alguém que Ele mesmo designou. Eles rejeitam, eles têm tudo. E o que dizem as Escrituras? justamente você está nu, cego e desprotegido e não reconhece. Eu aconselho que compre ouro refinado no fogo de mim e colírio para ungir os olhos e possa recuperar a visão. Deus quer ungir nossos olhos com colírio santo, com uma verdadeira unção do Espírito Santo. Ele quer abrir os olhos do coração e nos dar discernimento por meio da revelação. Vamos resumir, ainda vivemos no tempo da graça em que se aplica a palavra. Essa promessa é para vocês e para todos os que estão ainda longe. Todos quantos o Senhor, o seu Deus, chamar. Ele nos chamou, por isso nós viemos. Como está nos cânticos, atraia-me e nós te seguiremos. Ele nos atraiu, ele nos puxou, colocou em nós o querer e também o cumprir. Ele deu o sim, a promessa, e ele também dá o amém, ou seja, a realização. Por nós mesmos, não podemos fazer nada além de nos deixarmos presentear pelo Senhor, nos deixarmos salvar, nos deixarmos iluminar, nos deixarmos renovar, permitir que Ele criasse uma nova vida pela graça em todos nós. Redimidos pelo precioso sangue do Cordeiro, recebemos o perdão dos pecados com base na realizada, consumada obra de redenção. E então vem a palavra e o Espírito para realizar a obra em nós. Talvez ainda a passagem de João 16, que é muito importante nesse contexto, que eu já havia começado ontem à noite no Evangelho de João, no capítulo 16, lemos hoje a segunda parte do versículo 4, depois continuamos com o versículo 5, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 4b, mas eu não lhes disse isso logo no início, porque ainda estava com vocês. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. Vocês percebem do que se trata aqui? Aqui ele foi enviado. Enviado. João era um homem enviado por Deus. Profetas eram enviados por Deus. Aqui ele está como filho do homem no ofício de profeta. Aqui ele se refere corretamente, de acordo com as Escrituras, a sua missão, seu envio. O que Deus havia dito por meio de Moisés, o Senhor, seu Deus, suscitará dentre vós, dentre seus irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo o que ele vos disser. E toda alma que não ouvir esse profeta será extirpada do povo. Assim que está na minha Bíblia, somente, em Deuteronômio 8, em Atos 3, versículo 22, é assim que está escrito na Bíblia. Por isso, nosso Senhor, como Filho do Homem, teve que exercer aqui o ministério profético. E o mesmo ministério profético ele teve nesta geração. Isso é assim, diz o Senhor, em sua palavra. Essa é a pura verdade diante do Deus Todo-Poderoso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações por meio da palavra. E quando isso acontece por meio da palavra, então sabemos sempre que é verdadeiro. E Deus tem concedido graça até agora para que permaneçamos na palavra. Permaneçam em mim, e minhas palavras em vocês. Então vocês serão meus verdadeiros discípulos. Nós permanecemos na palavra de Deus. Nós lemos adiante a partir do versículo 6, mas porque vos disse isso, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá embora, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós. O ajudador, o advogado, há muitos termos, que palavras podem ser usadas aqui, tudo está incluído, não virá a vós, se eu for, eu o enviarei a vós. Jesus disse naquela época, o Pai que me enviou está comigo. Vocês todos leram isso? Claro, naturalmente. E ele tinha razão, pois como profeta ele havia sido enviado. Aqui Jesus diz que ele enviaria o Espírito. Já lemos isso no Antigo Testamento e temos a confirmação no Novo Testamento que Deus queria derramar o seu Espírito e o derramou. Aqui nos é dito que o Consolador, o Ajudador, virá a nós. Mas quando eu for, eu o enviarei a vocês. Agora vem três coisas que são de extrema importância. Três coisas que acontecem em nós desde que o Espírito de Deus realmente comece a agir em nós. A partir do versículo 8, João 16, versículo 8. E quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, abrirá ele os olhos do mundo para o pecado, para a justiça e sobre o juízo. Essas três coisas são atuadas pelo Espírito Santo quando ele leva uma pessoa ao arrependimento. De outra forma, não vai. Essas três coisas, o Espírito Santo atua na vida de cada pessoa que se converte a Cristo. Bem, também sobre isso, não precisamos nos preocupar com os próprios pensamentos, pois está escrito já diretamente quais são essas três coisas. Isso me deixa feliz. E assim, ninguém precisa interpretar. Eu leio o versículo 8 novamente, e então continuo. E quando ele tiver vindo, revelará ao mundo, ou seja, aos incrédulos, ao mundo, abrirá os olhos do mundo para o pecado. Sobre o pecado, aqui não se fala do plural os pecados, mas sim de um único pecado, o pecado original, o pecado da incredulidade. Aqui é tocado. Jesus disse, se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seu pecado. O homem não morre porque pecou. O homem morre a morte eterna, a segunda morte, apenas porque não crê que Deus o redimiu e perdoou seus pecados. Vocês compreenderam? Sobre o pecado, que eles não creem em mim. Sobre a justiça, que eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Sobre o juízo, que o príncipe desse mundo já está julgado. Vocês todos leram juntos? Vocês todos compreenderam juntos? Ouviram? Que o príncipe desse mundo já foi julgado. Há algumas passagens na palavra de Deus, eu vou ler mais dois para vocês. Qual seja de João 12, 31. João 12, versículo 31. Aqui nos é dito o seguinte. Talvez devêssemos ler já a partir do versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz ecoou do céu. Eu o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que estava ali ouvia, disse que tinha sido um trovão. Outros disseram, um anjo falou com ele. Então Jesus tomou a palavra e disse: essa voz não ressoou por minha causa, mas por causa de vocês. Agora é julgado esse mundo. Agora o príncipe desse mundo será expulso. Foi nos dito sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo. Agora nos é dito de que maneira isso aconteceu. No capítulo 14, isso é expresso mais uma vez, de uma forma bem clara. João, capítulo 14, versículo 30, João, capítulo 14, versículo 30. Não falarei mais muito com vocês, porque vem o príncipe desse mundo, mas ele não tem poder sobre mim. Satanás entrou em Judas, e o caminho de nosso Senhor, de acordo com as Escrituras, passou pelo Getsêmani até o Gólgota. Observemos essas três coisas que aconteceram. O príncipe desse mundo foi julgado, e o Espírito Santo nos convence do pecado, da incredulidade, que é mortal. Todos os pecados podem ser perdoados. Naturalmente, que se alguém blasfemar conscientemente contra o Espírito Santo, também terá ultrapassado o limite. Mas aqui as três coisas nos são ditas claramente. O Espírito Santo nos revela isso. Abre nossos olhos sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Versículo 9. Sobre o pecado, porque não creem em mim. Esse é o pecado. Não crer nele é o pecado. Ou seja, a incredulidade. Sobre a justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. A justificação nós recebemos pela fé em Jesus Cristo. E ele disse: eu vou ou subo para o meu Deus e para o vosso Deus, para o meu Pai e para o vosso Pai. Vai e diz aos meus irmãos que eu os precederei na Galileia. Assim como o Filho do Homem veio de Deus e foi gerado e nasceu, assim também nós fomos gerados e nascidos de novo de Deus para uma viva esperança. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus pela fé em Jesus Cristo. E ele disse: eu vou vos preparar lugar e retornarei para vos levar comigo, para que onde eu estiver, também vocês estejam. E quando se tornar manifesto, então seremos semelhantes a ele. Louvado seja o seu maravilhoso nome. O Espírito de Deus conseguiu fazer tudo isso em nós. Nós compreendemos isso. O pecado que Deus pensa que é mortal não é o pacote inteiro, todo o pacote de pecados que nós carregamos como resultado da nossa incredulidade. O pecado é esse, quando não cremos nele, que ele morreu na cruz do Gólgota pelos nossos pecados, para nos redimir, para nos livrar da maldição e da morte e nos dar a vida eterna. Justiça, que ele foi ao Pai para preparar o lugar e dizer: eu os redimi, eles são meus, agora vou preparar o lugar. E então celebramos a ceia das bodas do Cordeiro com ele, o Cordeiro de Deus, que se deixou sacrificar, redimir um povo de todas as línguas, povos e nações, por seu precioso e santo sangue. E então, em seguida, ungiu e selou com o Espírito Santo. São três os que dão testemunho de Deus: o Espírito, a água e o sangue. Nós precisamos de tudo. Precisamos da redenção pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos do banho da água na palavra. Nós precisamos do selamento com o Espírito Santo. Que esse triplo testemunho de Deus nos seja concedido pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém.